Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. A anistia dos revolucionários aproveitou por extensão aos execrandos réus da moralidade. Já frouxa a fibra dos rigores, Aristarco despediu-os do gabinete com a penitência de algumas zenas de páginas de escrita e reclusão por 3 dias numa sala. Desprestigiava-se a lei? Salvavam-se, porém, muitas coisas, entre as quais o crédito do estabelecimento, que nada tinha a lucrar com o escândalo de um grande número de expulsões. Quanto ao encerramento dos culpados na Tracáfua, impossível, que lá estava o Franco, por exigência expressa do Silvino, como causador primeiro das inqualificáveis perturbações da ordem no Ateneu. Esta resolução agradou-me sumamente. Pena seria, em verdade, que perdesse se eu, logo depois do Bento Alves, tão desastradamente concluído minha história sentimental das minhas relações, o meu amigo Ibert. Adquirira-o com a transição para as aulas secundárias, onde o encontrei com outros adiantados. Vizinhos de banco, compreendemo-nos, mutuamente simpáticos, como se um propósito secreto de coisa necessária tivesse guiado um acaso da colocação. Conheci pela primeira vez a amizade. A insignificância cotidiana da vida escolar em que a gente se aborrece é favorável ao desenvolvimento de inclinações mais sérias que as de simples conveniência menineira. O aborrecimento é um feitio da ociosidade, e da manverbial dos vícios gera-se também o vício de sentir. A convivência do Sanches fora apenas como o aperfeiçoamento aglutinante de um sinapismo, intolerável e colado, espécie de escravidão preguiçosa da inexperiência e do temor. A amizade de Bento Alves fora verdadeira, mas do meu lado havia apenas gratidão, preto à força, comodidade da sujeição voluntária, vaidade feminina de dominar pela fraqueza, todos os elementos de uma forma passiva de afeto, em que o dispêndio de energia é nulo e o sentimento vive de descanso e de sono. Do Ibert, fui amigo. Sem mais razões que a simpatia não se argumenta. Fazíamos os temas de colaboração, permutávamos significados, ninguém ficava a dever. Entretanto, eu experimentava a necessidade deleitosa da dedicação. Achava-me forte para querer bem e mostrar. Queimava-me o ardor inexplicável do desinteresse. Ibert merecia-me ternuras de irmão mais velho. Tinha o rosto irregular, parecia-me formoso. De origem inglesa, tinha os cabelos castanhos entremeados de louro, uma alteração exótica na pronúncia, olhos azuis de estrias cinzentas, oblíquos, pálpebras negligentes, quase a fechar, que se rasgavam, entretanto, a momentos de conversa em desenho gracioso e largo. Vizinhos ao dormitório, eu deitado, esperava que ele dormisse para ver dormir, acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu por mim positivamente adorava e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o desde o coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava com umas toninhas. A água azul fugia-lhe diante em marulho ou subia-lhe aos ombros banhando um lustre de mar de marfim polido à brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes, embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos acessos doentes da angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto, e eu, com alívio, avistava-lo tranquilo. Na cama próxima, uma das mãos sob a face, compassando a respiração ciciante. No recreio, erramos inseparáveis, complementares como duas condições recíprocas de existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o amigo, para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo, perder-me por uma pessoa de quem nada absolutamente desejava. Vinham-me reminiscências dos exemplos históricos de amizade, comparação pagava bem. No campo dos exercícios, à tarde passeávamos juntos, volta sem fim. Em palestra sem assunto, por frases soltas, estações de borboleta sobre as doçuras de um bem-estar mútuo e inexprimível. Falávamos baixo bondosamente, como temendo espantar com a entonação mais alta, mais pera. O favor de um gênio benigno que estendia sobre nós a amplidão invisível das asas. Amonus et. Entrávamos pelo gramal. Como é longe o burburinho de alegria vulgar dos companheiros. Nós dois sós, sentávamos-nos à relva. Eu descansando a cabeça aos joelhos dele, ou ele aos meus. Acalados arrancávamos espiguilhas à grama. O prado era imenso, os extremos escapavam já na primeira solução de crepúsculo. Olhávamos para cima, para o céu. Que céus de transcendência de luz! Ao alto, demorava-se ainda, em cauda de ouro, uma lembrança de sol. A cúpula funda descortinava-se para as montanhas, diluição vasta, tenuíssima de arco-íris. Brandos reflexos de chama, depois, o belo azul de pano, depois a degeneração dos matizes para a melancolia noturna, prenunciada pela última zona de rocho doloroso. Quem nos dera ser aquelas aves? Duas, que avistávamos na altura, amigas, declinando o voo para o caso, destino feliz da luz, em pleno dia ainda, quando na terra iam por tudo as sombras. Outras vezes, subíamos ao duplo trapézio. Embalávamo-nos primeiro brando, afrontando a carícia rápida do ar. O pouco a pouco aumentava o balanço e arriscávamos loucuras de arremesso, assustando o Ateneu, levados em vertigem de estendidos os braços, pesados para frente, cabeça para baixo, a cabelos desfeitos, é brilho de períodos, e se as cordas rompessem e acabássemos os dois, ali como uma sóvida, no mesmo arranco. Líamos muito em companhia. Páginas que não terminavam, de leituras delicadas, fecundas em cisma. Robinson Crusoe, a solidão é a indústria humana. Paulo e Virgínia, a solidão e o sentimento. Construímos risonhas hipóteses. Que faria um de nós, vendo-se nos aparos de uma ilha deserta? Eu, por mim, iniciava logo uma furiosa propaganda a favor da imigração e aclamar as praias até que me ouvisse o mundo. Eu faria coisa melhor. Decretava preventivamente o casamento obrigatório e punha-me a esperar pelo tempo. A pastoral de Bernardin de Saint-Pierre foi principalmente o nosso enlevo. Parecia-nos ter o poema no coração. A baia do túmulo, de águas profundas e sombrias, festejada apenas algumas horas pelo sol a prumo, em suave tristeza sempre, ao longe, e por uma bocaina, a fachada à vista, branca, da igreja rústica de Pamplemousses. E dávamos vagamã, mas inteiramente, na meditação sem palavras do sentimento, quadro de manchas sem contorno, e dávamos bem as cenas que líamos da singela narrativa, almas que se encontram, dois coqueiros esbeltos crescendo juntos, erguendo aos poucos o feixe e grandes folhas franjadas ao calor da felicidade do trópico. Compreendíamos os pequeninos amantes de um ano, confundidos no berço, no sono, na inocência. Revivíamos o idílio todo, instintivo e puro. Virgínia. Ele será Reureuse. Animámo-nos da animação daquelas correrias de crianças na liberdade agreste. Gozávamos o sentido daquela topografia de denominações originais descobertas da amizade, lágrimas enxugadas ou de alusões à pátria distante. Ouvíamos palmear a revoada dos pássaros, disputando ao redor de Virgínia a ração de migalhas. Percebíamos sem raciocínios a filosofia sensual da mimosa entrevista. Esse parton sprit, mais nos meres em on plus que nos del. Staretes caesses. Mas eles membra sempre o solvente que toi, de crois que se esparta bonté. Mais ao paravant, repose toi surmonse e netes de serai dela sé. Tu me demandes por coito maimes. Mais se que até leve é ensemble saime. Vois nos oisial se les dans de les mimes nids, ilu saimente cominous, isso son toujous ensemble cominous. É coute comi o sapapelente se repondendo um abre a al outro. Confrangia-nos, enfim, ao voltar das páginas, a dificuldade cruel das objeções de fortuna e de classe, o divórcio das almas e rima, quando os coqueiros ficavam juntos. E a iminência constritora do austro, da catástrofe, a lua cruenta de presságio sobre um céu de ferro. E guardávamos do livro, cântico luminoso de amor, sordina e escurnina dos desesperos da escravidão colonial, uma lembrança misto estupeta em canto de admiração. Que tanto pôde o poeta, sobre o solo maldito, onde o café floria e o nível o algodão e o verde claro dos milhos de uma rega de sangue, altear a imagem fantástica da bondade. Virgínia coroada como capricho onipotente do sol, formando em glória os filetes aporosos que os muladares fumam, que um raio chama cima e doura. Com o Ebert experimentei-me as escondidas no verso. Esboçamos em colaboração romance, episódios excessivamente trágicos, cheios de luar, cercados de ogivas, em que o mais notável era um combate devidamente organizado, com fuzilaria e canhões, antecipando-se de tal maneira a invenção de Schwartz, que ficávamos para todo sempre, em literatura, a salvo da increpação de não descobrir a pólvora. Quando ouvi-lhe o nome, a chamada dos comprometidos no processo, sofri como a surpresa de um golpe. Desesperou-me não achar o meio de compartir com ele a vergonha. Qual é esse de cumplicidade que se atribui é? Não quis saber, fosse o mais torpe dos réus, era o meu amigo. Tudo que sofresse muito culpado embora, era no meu conceito, uma provação da fatalidade. E fazia-me estremecer a ideia de que um maltratar criatura tão mansa, tão complacente, tão amável, feita de sensibilidade e brandura, contra quem um mal seria sempre uma injustiça, que eu prezaria com todos os defeitos, com todas as máculas, na facilidade de perdão das cegueiras sentimentais, estranhezas da preferência, que envolve tudo, no ser querido, a frase límpida do olhar ou o cheiro acre, mesmo impuro, da carne. Quando nos tornamos a ver, nenhum teve para o outro a mínima palavra, ficamos a um banco, lado a lado, em expansivo silêncio. E nunca depois, nem por alusão distante, nos referimos ao caso. Coincidência instintiva de um respeito recíproco, ódio talvez comum de uma recordação ominosa. Desde os de julho do ano anterior, cursava os estudos elementares das línguas, alegrando-me a aquisição do vocábulo estrangeiro, comércio com a linguagem dos grandes povos, como se provasse a goles a civilização, como se viesse a realidade do movimento humano nos países remotos que os osmoramas pintam, em que vagamente acreditávamos como se acredita em romances. Seguiu-se a maçada dos intermináveis temas. Nas aulas superiores, a facilidade adquirida amenizava o trabalho. As páginas sorriam de literatura, com um sorriso com os dos objetos familiares. Os professores eram bons e moderados. O de Francis, Delille, nome de poeta aplicado a um urso, honrado urso, inofensivo e benévolo, saudoso do Terceiro Império, cujo desastre deportara para a vida de aventuras além-mar, barbado como um colchão de crinas, por um vigor de cabelo denso, luxurioso, ruvo queimado no lugar da boca, mais longe preto, através do qual passavam-nos simultaneamente baforadas expressivas de cachaça e regras de Albolt. O professor de inglês, Dr. Velho Júnior, nome de contradição ainda, o melhor dos homens, explicador detalhado, sem exaltar-se nunca, cavo como a ocasião, mas que excelente ocasião de se estimar e querer bem. A companhia do Egberier ultimava a situação e o estudo era uma festa. O professor Venâncio lecionava também inglês, escapei-lhe as garras, felizmente. Uma fera, chatinho sobre o diretor, terrível sobre os discípulos. A um deles arremessou contra um registro de gás, quebrando-lhe os dentes. Mânio, além das primeiras letras, regia a cadeira especial de português. Graças ao estudo do outro ano, alcancei sofrivelmente o meu atestado de vernaculismo, garantido pela competência oficial, graças também às tinturas do latim, em que me iniciara o padre mestre Frei Ambrósio, respeitável, de nariz entupido, gesticulando com alcobaça e rezando artinha com a entonação oca e funda das missas contadas, consumidor de rapé-pé por um convento, culpado, assim, de cheirar-me ainda hoje a Paulo Cordeiro magnífico idioma do Qui. E produzindo espirros uns uma simples reminiscência de Salústio. Era costume no Ateneu licenciar-se um pouco do regimento a cá estudante de certa ordem, que estivesse em véspera de exame. Saia-se então para o jardim com os livros e a comodidade do trabalho a bel prazer. Companheiros sempre, aproveitávamos eu e o Ebeta com toda a vontade, a relia consuetudinária. Antes da memorável do francês, muito passeamos pelas avenidas de sombra Chateaubriand, Corneille, Racine,
Moé.
O teatro clássico dava para grandes efeitos de declamação. Quanta tragédia perdida sobre as folhas secas! Quanto gesto nobre desperdiçado! Quantas soberbas falas confiadas à viração leviana e passageira! Um era Augusto, outro Sina, um Nearco, outro Poliuto, um Horácio. Outro Curiácio, Dona Diogo e o Si, Joas e Jode, Nero e Burro, Filinto e Alceste, Tartufo e Cleanto. O arvoredo era um cenário deveras. Dialogávamos com o touvo da força das encarnações dramates, a bravura cavalheiresca, o civismo romano, as apreensões de rei ameaçado, o heroísmo da fé, os arrufos da misantropia, as sinuosidades do hipócrita. Uma estátua de Deus anônima, de louça esfolada verde de velhez, constituía o auditório, auditório atento fissamente, comedido, sem demasias de aplauso nem reprovação, mas com constante e infatigável. Para o desempenho dos papéis femininos havia dificuldades, cada um queria a parte mais enérgica do recitativo. Tirava-se a sorte, e segundo o acaso, um de nós ou o outro enfiava sem cerimônia saias de qualquer dama e a perfeita toilette do sentimento, noivado de Chimene, desespero de Camila, luto de Paulina, ambição de Agripina, soberania de Esther, astúcia de Elmira, dubiedade de Celimene. Outro papel custoso de distribuir era o de burro, papel honesto entretanto e altamente simpático. Ninguém o queria fazer, o virtuoso conselheiro de Nero. Melhor que a prerrogativa do estudo livre era uma espécie de prêmio, não catalogado os estatutos, com que Aristarco gentilmente obsequiava os distintos. Levava-os a jantar em sua casa, uma honra. A mesma tolha com a princesa Zamelica dos Olhos Grandes. Quis o bom fado que obtivéssemos. Os dois amigos, apresada nota, e registre-se perene. Examinados pelo professor Colhoux, o tremendo cacatão das bolas pretas, terror universal dos bichos. O diretor recebeu-me da instrução com um abraço contrafeito de estilo. Percebi que ainda escorria a fístula dos ressentimentos. Convidado Hibbert, força era que o fosse eu também, e o fui de minha vontade por fórmula. Cumpria-me forjar pretexto e recusar o convite, mas atraia-me certo número de curiosidades, por exemplo. Como comia Melica, uma coisa de subido interesse. Lembro-me, entretanto, que havia Fores sobre a mesa, que estava a queimar a sopa, não reparei sequer se esteve presente a filha Rio diretor. Uma atenção absorveu-me exclusiva e única. Dona reconheceu-me. Era aquele pequeno das madeixas compridas. Conversou muito comidas. Um fiapo branco pousava-me ao ombro do uniforme. A boa senhora tomou-o finamente entre os dedos. Soltou e mostrou-me, sorrindo, o fio levíssimo a cair lentamente no ar calmo. Estava desenvolvido. Que diferença do que era há 2 anos. Tinha ideia de haver estado comigo rapidamente, no dia da exposição artística. Um peraltinha interrompeu Aristarco, entre mordaz e condescendente, de uma janela cujo vão conversava com o professor Crisóstomo. Eu que inventara uma boa reca sem grosseria, mas a senhora me prendia a mão nas dela, matinalmente, suavemente, de tal modo que imprimia a vivacidade também. Prendia-me todo, como se eu existisse apenas naquela mão retida. Depois da interrupção de Aristarco, não sei mais nada precisamente do que se passou na tarde. Miragem sedutora de branco, fartos cabelos negros colhidos para o alto com infinita graça, uma rosa nos cabelos, vermelha como são vermelhos os lábios e os que corações, vermelha com um grito de triunfo. Nas ramalhetes à mesa, um caldo ardente, e sempre a obsessão adorável do branco e a rosa vermelha. Estava a meu lado, pertinho de Brant, o vestuário de neve. Serviam-me alguns pratos, muitas carris, eu devorava as carícias, não ousava erguer a vista. Uma vez ensaiei. Havia sobre mim dolhos perturbadores, vertendo a noite. Parece que me olhava também, eu tenho certeza. Do outro lado, por entre as flores, o professor Crisóstomo. Empossado no seu grande orgulho, que mesmo em casa fazia valer, Aristarco presidia. Tão alto e tão longe, que dir-se-ia um ausente. De volta ao Ateneu, senti-me grande. Crescia-me o peito indefinivelmente, como se me estivesse a fazer homem por dilatação. Sentia-me elevado 20 anos de estatura, um milagre. Examinei então os sapatos, a ver se haviam crescido os calcanhares. Nenhum dos sintomas estranhos constatei. Mas uma coisa é apenas. Olhava agora para Hibbert como para uma recordação e para o dia de ontem. Daí começou a esfriar o entusiasmo da nossa fraternidade.